Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pais. Boa tarde, estudantes, professores. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Ou bom dia, boa noite, dependendo do horário em que foram, né, nos acompanhar. Nós hoje estamos com o nosso programa do Coletivo Humanidades, né, professora Edmara aqui, né, com a professora Sandra, né, professora Edmara de Sociologia, professora Sandra de Arte. Temos também a Carol, que está nos acompanhando de casa. A Ana? Mas a Carol daqui a pouco vai entrar também. Hoje nós vamos tratar de um, né, de um tema, de um assunto que é fundamental para nós, brasileiros, que tivemos as nossas raízes culturais muito ligadas, né, à história dos povos africanos. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Consciência Negra e a Lei 10.639 de 2003, com, né, debate, enfrentamento e resistência. Então, hoje nós temos as nossas convidadas aqui, a Ana Cláudia Coutinho da Silva. Ela é professora de Sociologia em Paranaguá, ela é graduada em Ciências Sociais pela UniOeste, com especialização em Educação Indígena e Quilombola, e mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E a professora Clemilda Santiago Neto, que é licenciada em História pelo EPG, docente na disciplina de História para as séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da Rede Pública Estadual, desde o ano de 1988, o ano da nossa Constituição. A Carol também está? Ah, que bom. É especialista em Educação Patrimonial pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e especialista em Pedagogia para o Ensino Religioso pela PUC. E hoje, então, né, nós vamos aqui ter o nosso debate mediado pela professora Sandra e pela professora Carol. Então, hoje, né, no Dia da Consciência Negra, né, o Dia da Consciência Negra tem que ter essa dimensão educativa, né, e ela precisa ser percebida nas escolas de maneira que se construa o conhecimento sobre os povos que construíram o povo brasileiro, né. Então, essa lei 10.639 de 2003 propõe o ensino da história dos, né, dos povos, das culturas africanas, né, não na dimensão da perspectiva do colonizador, mas assim da construção, né, desses povos, né, enquanto sujeitos da sua própria história. Então, já vou passar a palavra aqui para a professora Sandra, professora Carol. Acho que a gente pode começar com a Sandra, depois a gente passa a palavra para a Carol e assim nós vamos fazendo nossas mediações.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professora Clemilda. Boa tarde, professora Ana. Gratidão por vocês terem aceito nossos convites. Boa tarde, Edmara. Vamos fazer um excelente programa hoje.
Se a Carol também quiser fazer a sua, dar o seu oi para nós. Eu acho que está dando interferência de alguma coisa, né? Não sei se é o... É. Não sei se é algum microfone de quem está acompanhando em casa. Tem como, não tem, acho, como saber de quem que é, né? Estou tentando... Eu não estou vendo aqui também as professoras que estão conosco, mas se a Carol quiser se apresentar também... Será que elas estão conseguindo ouvir a gente?
Sim, perfeitamente.
Ah, obrigada.
Eu acho que talvez...
Eu também estou ouvindo.
Ai, que bom.
Vamos colocar a professora Clemilda, a professora
gente,
Ana.
Estão ouvindo?
Opa, Carol.
Então, a gente está tentando entender de onde que é esse barulho.
Estão escutando agora ou não?
Ah, tá. Se dá para aumentar talvez um pouquinho mais, talvez, para a gente ter, acho que um... Aí, acho que agora ficou...
Agora foi.
Agora tá
tudo
bom.
Tudo bem? Então tá, obrigada, gente, obrigada. Desculpa, o meu é que acho que algum fone, alguma interferência tem, mas não sei muito bem o que é. Então, boa tarde para todo mundo, para Edmara, Sandra, Ana e Clemilda. Né? Então, acho que a gente já pode começar, então. Uhum. Outra coisa que eu queria trazer também, que eu quero discutir, um pouco mais para frente, nesse dia de hoje, é não só sobre a questão de entender a lei, mas também na questão de identidade, uhum, né? Eu vou dizer o porquê depois. Primeiro, quero perguntar para as duas, para a Clemilda primeiro, pode ser depois para a Ana, como que elas acompanharam o processo da construção dessa lei, né? Da onde que veio, como veio, qual foi o processo até ela se efetuar, digamos assim, né?
Posso?
Pode. Por favor.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Coletivo Humanidades pelo convite, né? É muito importante nós estarmos aqui discutindo essa questão, não é? E, na verdade, Carol, os dados fornecidos pelo IBGE comprovam que a população negra compõe a parcela mais pobre no Brasil, né? Os índices, eles se relacionam à moradia, trabalho, distribuição de renda, educação, etc. Né? A falta de políticas públicas de reparação, os danos sofridos, o mito da democracia racial, da inferioridade da população negra, que ligaram ao povo negro a completa exclusão. Né? Devido a isso, surgiram várias associações, organizações, reivindicando a garantia dos direitos da população negra, e essas associações e essas organizações pertencem, constituem o movimento social negro. E dentre os direitos reivindicados pelo movimento negro, um deles é a educação, a qual nos foi negada durante séculos, né? E após a realização de vários eventos e mobilizações, além de compromissos internacionais que foram assumidos pelo país, uma série de medidas vem sendo realizadas a fim de promover a equidade racial. E é nesse sentido que figura a Lei 10.639 de 2003, mas também, não só a lei, mas também as diretrizes curriculares nacionais para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Seria aí, não sei se eu respondi, se é isso que você queria.
Claro. Se a Ana puder também colocar o seu ponto de vista, como você tem acompanhado isso.
Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, né, num dia tão importante para nós, do movimento negro, né? A professora Clemilda aí, né? Tipo, é um prazer para mim estar com vocês, assim, né? Então, Carol, hoje é uma data que ela é interessante, porque eu, pensando aqui, né? A Lei 10.639, como a professora Clemilda colocou, ela é um avanço aí das lutas, né, do movimento negro. E ela foi instituída ali em 2003, num determinado, né, governo do Brasil, mas ela também vem em conjunto com o dia 20 de novembro. Né? Vou explicar as duas questões. Então, o dia 20 de novembro, que também é, né, uma conquista aí do movimento negro, que vai ser instituído em 2011, né? Assinado como um feriado nacional. Só que essa discussão, ela começa a surgir, na verdade, em 71, né? Na ideia de celebrar o Dia da Consciência Negra, lembrando a morte de Zumbi dos Palmares, né? O quilombola de Alagoas, né? Em 71, o movimento negro em Porto Alegre, né, ele já começa a reivindicar essa data para a gente relembrar aí os nossos ancestrais. E isso vai, depois, mais tarde, intitular a lei, então, 10.639, que é para a gente trazer isso para dentro dos âmbitos da educação, né? Nós estamos fazendo aí 18 anos da lei, né? Então, nesse espaço-tempo, a gente começa a pensar como essa lei, ela de fato se configura dentro dos espaços escolares. E mesmo dentro dessa discussão, a gente coloca o quanto é importante ir para além do mês de novembro, né, ou ir para além da data do dia 20 de novembro. Esse conteúdo, esse conhecimento, ele seria interessante a gente tratar ele durante todo o ano, né? para a gente pensar o quanto que o nosso conhecimento é um conhecimento bastante ocidental, né, de uma história única, de uma visão única. E trazer a lei 10.639 no âmbito de todo o nosso conhecimento, de toda a grade curricular, faz a gente pensar num conhecimento mais pluriversal, né, num conhecimento mais abrangente. E reconhecer que os povos africanos, os povos afro-brasileiros constroem conhecimento, constroem história, né? Isso é importante a gente pensar e lembrar.
É muito interessante, acho que a gente, isso que você falou, né? Essa discussão dentro da escola, ela não deve ser dada no dia 20 de novembro, né? Mas ela tem que ser dada o ano inteiro e, uhum. e também discutida dentro dos conteúdos. Eu lembro que esses dias eu estava, acho que falando alguma coisa sobre cultura e coisa assim, e daí um aluno meu até falou, professora, mas isso é de um ponto de vista, assim, europeu, né? Uhum. E eu falei, sim, porque se a gente vasculhar os nossos textos didáticos, os livros didáticos, como a história é contada, ela tem um viés, né? Ela é europeia, ela é branca, né? E ela apaga todo um outro lado da história. Então, assim, é importante esse resgate, é importante essa lembrança, né? Mesmo que os professores não saibam, talvez, falar assim, ai, eu não sei como é que é essa questão em outros povos, ou na África, ou como que veio aquilo... Mas pelo menos eu preciso dizer que, ó, galera, eu tô falando isso para vocês, mas tem muito mais, porque essa é uma visão, assim, eurocêntrica da coisa. Tem muito mais, sim, né?
E daí, de um ponto único, né?
De um ponto único. Isso me lembrou aquele fala que virou o texto da Chimamanda lá, né? Aquele perigo da história única, assim, né? De contar uma história só. E quem é que pode contar essa história, né? São pessoas que foram dominantes, né? E daí a nossa história ela vai sendo apagada, né? Então é importante que a gente resgate a nossa história, que é real, isso aconteceu, né? E foi apagado. E por que foi apagado? Mas também eu gostaria que se vocês pudessem contassem um pouco sobre a sua percepção em relação a isso, né? Porque eu vejo que se a gente precisa... A minha questão, então, eu vou dizer assim, né? Por que a gente precisa de uma lei para isso? Porque eu acho que também é uma questão que tem muito dentro da escola. Não sei se vocês já escutaram, mas enfim, eu já escutei, né? Sim. Por que precisa de uma lei para falar sobre os quilombolas, indígenas e os negros aqui no Brasil?
E arrisco dizer que mesmo com força de lei, às vezes isso não acontece, né, Carol? Professora Clemilda, enfim, quem está em sala de aula sabe como que também é um processo de resistência nossa fazer com que essa lei seja cumprida, né? Nem que seja no mês de novembro.
E a gente está falando de uma lei, né, de 2003, nós estamos em 2021 e a gente vê tão pouco essa história sendo contada, né? Tem até o parágrafo da lei no artigo 26A ali, que fala a questão especial nas áreas de educação artística, que é a minha área, de história, literatura, mas a gente só vê alguns movimentos ainda na escola quando chega próximo a essa data. Qual seria, talvez, professora Clemilda, professora Ana, essa resistência em ainda se trabalhar somente neste período, sendo que a gente tem um ano letivo todo que poderia ser aproveitado?
Então, na verdade, como eu trabalho na Secretaria de Estado da Educação, na equipe da Educação das Relações Étnico-Raciais Escolar Quilombola, uhum. e nós trabalhamos com a formação continuada do professor, uhum. não é? Mas a formação continuada, para que ela aconteça, precisa haver uma formação anterior. E a universidade, os nossos docentes, eles saem da universidade sem esse conhecimento, não é? Então, a universidade, ela não está trabalhando esses conteúdos. Ela prepara os docentes para o Fundamental 1 e o Fundamental 2. E não está preparando nessa perspectiva. Né? Ela não está realizando esse trabalho. Então, para nós, enquanto secretaria, essa formação continuada, ela fica um pouco... Fica bem difícil de ser realizada, porque quando o professor, e eu sempre dou isso como exemplo, né, professor de química, como que eu, na minha disciplina, eu vou estar trabalhando a África? E, porque a universidade não disse para ele que o Egito fica na África e que a mumificação egípcia era com produto químico. Né? Então, a universidade está pecando muito nesse sentido, na questão da formação dos docentes. Né? E aí nós temos que sanar essa lacuna enquanto secretaria, não é? E aí essa caminhada ela fica mais um pouco, fica mais difícil de ser traçada, de ser conduzida, né? Tanto que ainda nós estamos tendo que atender, né? E essa semana aconteceu uma questão de racismo em uma das nossas escolas, estamos trabalhando com professores e com estudantes, comunidade escolar, e vejam que a equipe multidisciplinar, que é ofertada pela Secretaria do Estado da Educação, que trabalha com essas questões, nós vimos agora que os professores dessa escola não têm a equipe multidisciplinar na escola. Então, sabe, é difícil. É bem difícil, porque essa inscrição no curso ela não é obrigatória. Então a escola, o professor, ele se inscreve, né? A escola não se inscreveu, está tendo toda essa questão. E aí, quando se fazem as críticas, se critica a Secretaria do Estado da Educação. Principal, é a secretaria que conduz, é a secretaria que está à frente, com certeza, não é? E aí não é minimizar o papel da secretaria, não, de forma alguma, mas nós estamos falando na dificuldade da implementação.
Uhum. Sim.
Não é? Dificuldade da implementação. Então, quando você fala, por exemplo, a minha formação, sou uma mulher negra, tenho 73 anos de idade, na minha formação, quando contaram a história negra, para mim, na escola, foi a história da escravização, da tristeza, do tronco, né? Mas há muito mais do que isso, porque esses negros e negras que vieram escravizados para o Brasil, eles tinham um conhecimento técnico, eles foram selecionados em África, e isso não é contado, né? Essa história não é contada. Eu estou pesquisando, com 73 anos de idade, eu estou fazendo essa pesquisa. Estou apaixonada por essa pesquisa, mas eu estou tendo esse conhecimento agora, né? Mas nós temos doutores, mestres que pesquisam na área, antropólogos, historiadores, psicólogos, né? Que estão trazendo materiais para nós, e nós, enquanto secretaria, estamos ofertando para os professores, não é? Então, quando você vai para vocês falaram aqui de indígenas e quilombolas, então quando você vai para uma comunidade, uma aldeia indígena, quando você vai para uma comunidade quilombola, uma comunidade de remanescentes de quilombos, essa história está lá, né? Por que o indígena foi escravizado? Por que essa tentativa de escravização? Por conta porque ele não pensa, e por conta da força de trabalho? É claro que não. Havia um conhecimento ali que era necessário para aos portugueses, porque eles conheciam o território, eles conheciam os trajetos, os caminhos, né? Eles já trabalhavam com tecidos, eles usavam tintura, né? Usavam o pau-brasil, né? Esse conhecimento que eles passaram para os portugueses, assim também os negros, né? Conhecimento do ferro, conhecimento com o bronze, conhecimento do trabalho com a madeira, do trabalho com a taboa, do trabalho, sabe, os implementos agrícolas, tudo que foi realizado no Brasil, no Brasil colônia, ele foi elaborado pelos negros e negras que aqui estavam, né? A construção da Casa Grande, a construção. Estive agora domingo visitando o cemitério dos escravos lá em Arapoti, né? A Casa Grande, o portal que ainda existe da Casa Grande, a construção dos escravizados.
É um conhecimento rico, né?
Exatamente.
E esse conhecimento assim vivo ainda, né, professora Clemilda, eu vou chamar o intervalo agora, né, esse conhecimento vivo, a gente vai retomar isso depois, né, do nosso intervalo, mas é importante a gente frisar, até porque, assim, né, a própria existência dos quilombos foi uma existência com base na resistência. Né, com base na tentativa de permanecer viva essa história, né, que veio da África, né, para o Brasil e construiu, né, o Brasil enquanto tal. Chamar um intervalo, então, a gente volta, né, ouvindo um pouco mais a professora Clemilda e da professora Ana.
Beleza.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.